Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Quem fala é o Rainer, está começando mais um Multifinito, podcast que fala de múltiplos assuntos dentro do infinito mundo da cultura pop. Hoje a gente veio com um tema muito curioso. A gente tinha dois filmes para falar, nenhum deles gerava conteúdo. Então o que a gente decidiu fazer? Juntar os dois e assim gerar esse conteúdo. Hoje a gente vai falar de Mortal Kombat e Army of the Dead. O que, que eles têm a ver? Provavelmente nada, mas eles são filmes dúbios, porque muitas pessoas estão gostando, outras não estão gostando, e algumas pessoas que estão gostando claramente têm problemas mentais, as outras que não estão gostando são pessoas conscientes, e a gente vai lidar com isso aqui, debater, e vão ter esses dois tipos de pessoas aqui nesse programa. A casa está um pouquinho cheia hoje, voltando, então o nosso elenco está aí, quase os clássicos aqui presentes. Vou começar pela ala que está do meu lado. Nick, tudo bom?
Fala, galera. Pois é, né? Estamos aqui para falar sobre esses filmes, que misericórdia, cara. Acho que era melhor ter direcionado dinheiro para algumas fundações na África e combater a fome, levar vacinas, construir moradias e escolas, porque caralho, cara.
Pô. Qualquer coisa, talvez.
É pesado, é pesado. É isso aí.
Continuando da ala que acho que está do meu lado ainda, né? Elisa Thiaga.
Fala, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso, mas eu concordo com a Nick. Era melhor ter assistido o filme do Pelé. Ou assistido... Só não é tão ruim porque existe o filme do Dragon Ball Z. Então, assim...
É, por incrível que pareça, sempre tem algo pior, né?
Sempre tem algo pior na escala de filmes bosta. Mas eles conseguiram se esforçar pra fazer um filme merda. Mas vamos lá.
Vou agora pro outro lado, o lado dos inimigos, né? Começar com ele, Vitão.
Olha, eu queria dizer que eu, pelo visto, eu sou... tenho problema mental, de acordo com o Rainer, e eu gostei sim, gostei porque eu consegui me divertir e rir com a minha mãe num momento muito triste que o mundo todo tá vivendo, e eu não sei o que as pessoas vão esperar quando assiste algum filme do Snyder e ainda mais sobre zumbi. Eu esperei galhofa, me diverti com a galhofa, não imaginei que eu seria maluco por isso, mas tudo bem.
Quanto ao seu problema mental, realmente não tá errado, porém eu te amo bastante.
Seguindo, Mari Bertuzzo, do canal Nerdu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. São aqueles filmes que a gente para e pensa. Dá pra fazer o filme? Dá. É de bom tom? Não, não é de bom tom.
Eu adorei.
Temos aqui o nosso...
Cara, nosso a finesse foi sensacional.
Né? Temos aqui o nosso Minion do Snyder, né? Que claramente ele botou que amou, ele vai tatuar e com certeza ele vai ter o Blu-ray Steelbook do Army of the Dead na casa dele, Gustavão.
Tatuou na testa. Pessoal, e o filme é bom, tá bom? Eu me diverti assistindo o filme. É um, como o Vitão falou, o filme do Snyder, de zumbi, eu quero ver gore, quero ver cabeça explodindo, quero ver um feto de bebê saindo da porra de uma barriga de uma mulher zumbi. É isso.
Muito bom. Isso é muito bom.
Qual é a porra do seu problema, cara? Na moral,
é aí que entra a parte do problema mental. A Ainer avisou.
É aí que entra a questão que a Mari falou. Edbon, Tom.
Não.
Não. Entendeu? Não.
E nós temos também o nosso centrão, né? A gente não tem sistema, já que o Brasil e o mundo tá tão polarizado, o Multifinito também tá, mas nós temos o nosso centrão. Que, bom, eu já perdoei ele de não gostar de Avengers, já perdoei ele de preferir realmente amada. Então acho que por isso que ele escolheu o Centrão, porque ele não aguentaria me decepcionar mais uma vez, né, Quinho?
Olha, mais do que o termo Centrão, do qual eu abomino com todas as minhas forças, eu acho que eu sou o meio termo. Minha vida é a busca pelo meio termo. Como vocês estão, pessoas? Eu espero que vocês estejam todos bem, mas esse filme, eu acho que, por incrível que pareça, o Vitão resumiu ele de uma forma muito legal. A qualidade dele depende de qual expectativa que você vai assistir ele, cara. Se você tá esperando um novo filme motherfucker reflexivo e tudo mais, não é, cara.
Olha, ó, a Nick foi a pessoa que... Dos dois filmes que estão aqui hoje, a Nick e eu, a gente falou sobre os dois filmes. A Nick, inclusive, no grupo, a Nick evitou colocar a opinião dela do filme no grupo porque tava dando... A galera tava discutindo muito. Aí ela mandou pra mim e eu falei, cara, eu fiquei feliz porque eu falei, não sou o único que tô pensando assim. E assim,
sim.
Eu não esperava.
Sem contar que existem críticas de centenas de milhares de pessoas.
Exatamente. Eu só queria saber
a questão da expectativa, porque a pessoa vê o filme não esperando nada, enfim, né? Mas prossegue, Quinho, perdão.
Imagina, eu só ia falar que, caraca, eu nunca demorou tanto para ser apresentado num podcast. Parabéns, Motivo Infinito.
Não, eu acho que assim, cara, eu vou começar, antes de a gente ir pro Army of the Dead, eu vou começar pelo Mortal Kombat, que já que poucas pessoas, não é todo mundo que viu, então a gente vai falar mais rápido.
Deus,
o Mortal Kombat, né, pra quem não sabe, o Mortal Kombat lançou aí um filme recentemente, é uma nova tentativa de dar um boost na franquia. Tivemos 3 filmes lá na década de 90, que o primeiro, na minha opinião, continua sendo o melhor, é muito bom. O 2 e o 3 ainda
são fracos. Nossa, gente, aí é foda, hein?
Continuam fracos, e esse novo agora, cara, eu confesso que eu comecei assim, não achando nada, gostando de algumas coisas até, tipo, coisas que eles trouxeram, mas eu achei que o problema do filme, tá em uma coisa, Cole, não precisava existir esse cara, não precisava realmente ser aquele cara, eu entendi a ideia de ele ser o cara que apresentaria a gente pro negócio, como se você tivesse um jogador e ele tá no torneio. Eu gostei da ideia, é um pré-torneio, caralho, quase.
Formule a frase pra não precisava existir esse filme.
Não sei. Eu não acho que o filme não precisava existir. Assim, acho que
sempre não precisava existir se você para pra pensar, sabe?
Gustavo, nada que você falar vai conseguir convencer, cara.
Mas eu não tô dizendo que o filme é bom, eu tô falando que não é que ele não precisa existir, tipo, um monte de coisa não precisa existir se você for parar pra pensar.
Não, de fato, precisava existir esse filme.
Eu acho que o filme erra no, na inclusão do Cole, porque ele não serve como pra te guiar na história, como não diverte, como o cara, como a Nick falou, o cara é só bonito, mas ele não é carismático e nem um pouco bom ator.
E atua mal pra caralho, puta merda.
Atua muito mal. A história fica meio zonza, eles falham algumas referências que fazem ao game, quase não fazem nenhuma. Eu fiquei pensando nisso hoje, que tipo, cara, a única referência ao game, a referência real mesmo, é o Get Over Here do Scorpion, porque o Liu Kang não faz o Liu Kang nem faz.
Não,
tá,
tem também o Finish Him, que o...
Ah, mas eles falam uma frase.
Tem também lá o Flawless Victory. Tem os fatais.
Mas é ele falando.
O filme é referência ao jogo, tá ligado?
Não, desculpa. O cara falar isso depois que ele estraçalha a mina, legal. Seria legal.
Não é tão bem feito, mas é uma referência ao jogo. Mas é referência.
O melhor personagem é o Kung Lao, porque eles foram mais condizentes com a história. Que realmente o Kung Lao morre, realmente o Kung Lao, tipo. E é o mais. É o fatality mais legal de se ver. Mas até nisso erram, porque até onde eu lembro, alguém pode corrigir que eu tô errado. Kung Lao é irmão do Liu Kang, não é?
Isso, eles são irmãos.
Mas no filme ele é primo.
Enfim.
E no filme, porra, caralho.
Eu não sou capaz de opinar, porque eu me recusei a assistir. Eu não quis dar meu tempo pra esse filme, porque eu sabia que eu ia sair frustrada. Eu sabia que... Não era de bom tom, em relação
a esse filme, eu só tenho uma coisa pra dizer, pra quem tá me ouvindo agora. Para de encher a porra do meu saco e me mandar mensagem perguntando o que eu achei desse filme, porque eu não vou ver essa merda. Não vou ver essa merda. Ninguém no mundo vai me obrigar a ver essa merda. Foda-se, eu fiz react porque eu gero conteúdo. Não vou ver essa merda, entendeu? Não tem necessidade.
Vamos lá, alerta de rage. Vamos lá por partes. Ok. A única, eu comentei e eu reafirmo, a única coisa que prestou nesse filme foi o ator lá, o Japa, que faz o Hanzo, né? Que infelizmente, eu não sei, eu acho que ele tá desiludido na terceira idade, eu acho que ele tá...
Não, ele tá precisando pagar o meu.
Ele só tem feito filme bosta, porque inclusive ele está em Game of Dead. E eu fico, por que, mano, você é tão bom? Mas você tá aí fazendo...
Cara, na verdade, ele tá em tudo. Ele tá em tudo. Se você for parar,
Nick, você as pessoas precisam pagar a conta, Nick!
Não, acho que ele entrou na terceira idade e falou assim: caraca, eu preciso ocupar meu tempo. Qualquer bomba que jogar aqui na minha mesa, eu vou falar bom.
Ele é o Henry Cavill asiático, que agora o Henry Cavill tá em tudo.
Enfim, cara, ele é muito bom. Ele já fez ótimos trabalhos. Aí, ok, beleza. Dali em diante, é a ladeira abaixo com o rolimã sem freio, né? A gente tem problemas no roteiro, a gente tem péssimas atuações. Eu não tanco, gente, eu não tanco a porra do imperador lá falando em câmera lenta, porque parece que o cara sofreu um AVC, ele tá ali, ele precisa formular calmamente cada palavra que ele vai dizer. Aí vem o problema do Cole, ele não é carismático, ele não é um personagem principal que atua bem, ele não te prende na história e tu fica ali, ai, tomara que morra, foda-se.
Não. E a marca, o bagulho da marca, as coisas que eles escolhem pra...
Não, tipo, as arcanas, cara, sério, as arcanas, como elas surgem, aquilo foi ridículo.
Não,
né?
eu vou defender um pouco o lance da marca, porque no jogo é ridículo. O astral do jogo é ridículo. Não existe nenhuma explicação no jogo, pelo menos não que eu lembre, assim, nos últimos jogos que eu joguei, pra eles se juntarem com Mortal Kombat. É só, você tem esse cara aqui que é um ator de Hollywood, que tem poder, foda-se, e vão botar ele pra defender a porra da Terra. Não faz nenhum sentido no jogo. É uma merda. Se você for transportado pro cinema.
Eles foram escolhidos.
Não, isso é bizarro.
Então, aleatoriamente pelo destino.
Eu sou muito suspeita.
É um formato melhor do que falar foda-se, sabe? Ou, tipo, todo mundo tem...
Não. Foda-se,
todo
mas
mundo
eu prefiro.
Você vai pra esse torneio sim, foda-se, defender a Terra. Tipo,
mas
é muito melhor do que o jogo.
Mas, Gustavo, olha só. Se você vai botar... Se você vai galhofar, galhofe direito. Não dê sentido pra galhofa. Se você dá sentido pra galhofa, aí fica... Você tem que saber dar sentido, senão fica uma merda. Pra mim, era muito melhor falar, galera, o seguinte, tem um torneio... É pica aí, o caralho, acontece milhões.
Cara, nos filmes antigos, a desculpa era, eles foram
escolhidos. Mas os filmes antigos são uma merda, gente, combinamos.
Por quem? Não sei.
Um é bom pra caralho.
Só foram escolhidos. Não,
um é bom quando você é criança, porra.
Caralho, para.
Mas o Rainer, o bagulho só é ruim quando você não gosta, e só é bom quando você gosta, Rainer, porra.
Exatamente.
Ah, é foda, né? Então não chama a galera, faz um monólogo e grava. Aí tu faz um monólogo e grava.
Mas o monólogo e grava. Não, gente, mas agora vamos falar sério. Nem as coreografias de luta desse filme prestaram. Cara, você tinha a cena deles treinando lá naquela areninha lá de areia. Que o cara cara ia dar um chute no outro, o pé tava 15 centímetros de distância, o outro sai voando. Tipo, porra, tem poder? Tá saindo dali do pé?
Vamos tentar ser
justo. É o desvio dele, pô.
Entendeu? Então, assim, eu acho que, pelo menos no sentido dos filmes antigos, né? Isso essas questões técnicas, elas foram muito melhor trabalhadas. A gente tem furos? Tem. A gente tem erros? Tem. A gente tem problemas nos filmes antigos?
A gente tem watch.
Mas pelo menos, parecia que a galera ali se esforçou um pouquinho mais pra fazer um troço decente, tá? Esse filme atual, ele foi hypado. Não, vamos reviver a franquia Mortal Kombat. Pra mim, ela está morta, enterrada, e eles jogaram uma pá de cal em cima pra não crescer uma época.
Não precisava, mano. Deixava a porra da franquia em paz, entendeu? Não tinha necessidade nenhuma.
Eu sou muito suspeita pra poder falar de Mortal Kombat, porque todo mundo aqui sabe que eu sou muito team Street Fighter, então assim...
Mas é que tá, o Street Fighter, quando teve filme, o Jean-Claude
Van Damme... Também foi ruim!
O Jean-Claude Van Damme, como belga, fazia papel do símbolo americano. Tipo,
o filme do Street Fighter também é outra bosta, entendeu? Não foi legal.
O filme do Street Fighter conseguiu ser pior do que os filmes do Mortal Kombat.
É a pior galhofa que existe.
Ele conseguiu ser pior.
É o filme do Street Fighter. O Blanca é uma chacota, mas enfim, não é o meu caso.
É o brasileiro atual, o Blanca, é a Amazônia real, hoje.
Enfim. Mas essa é a questão, eu não gosto, eu acho Mortal Kombat assim, tipo, os primeiros filmes eu assisti e tal, mas não é um negócio que agrada. Mas eu acho que não tinha que mexer mais falar, vamos fazer um filme agora, vamos aproveitar. Pra mim foi, vamos aproveitar que a galera tá em casa, na pandemia, vamos futucar aqui E vamos tentar fazer dinheiro pro povo que tá em casa no meio da pandemia sem fazer porra nenhuma.
Mas o filme foi diante da pandemia, diz. Eu não...
Não, mas aí o que é que tá, Gustavo? Agora, então me explica uma coisa. Que você falou
mas eu acho que a pandemia influenciou
mas
bastante.
Mas a pandemia influenciou muito mais a galera assistir, meu anjo.
O diretor falou que realmente o Cole tinha que estar na história. Foi obrigação do estúdio, né? O estúdio falou que tinha que estar aquilo ali.
Isso, okay. Teve muita exigência de estúdio. O Final Beleza. Cut foi bem afetado, inclusive. Então, foi. Devido às condições do filme...
Teve corte pra caralho e teve bagulho. Isso. Então, assim, eu entendo que realmente, tipo assim, deram uma picotada legal e acredito que tenha sido muito do estúdio pra cima deles. Entendi. Então, assim,
mas aí
lado...
a gente cai em outro problema de tudo botar a culpa no estúdio, que o estúdio fez e aconteceu e aí o filme ficou ruim. Porque, olha Nossa. Só, cortar,
não tem
o estúdio se meter, ele faz isso em tudo quanto é filme. O estúdio vai se meter em 90%
não,
dos filmes.
Não, é óbvio que não, Mari,
e você
Mari,
não tem,
você tem que ter uma sinergia entre 90%
dos filmes ruins.
E a equipe, você
enfim,
tem que ter uma sinergia
gente.
Sobre isso.
Ué, mas aí se você não tem essa sinergia, pra que você tá insistindo
gente.
Num filme onde não, as pessoas não colaboram?
Dos caras,
entendeu?
A ideia dos caras era trazer uma galera só de dublezão, que é pica em arte marcial... Pô, a ideia era você aproveitar o máximo deles em arte marcial. Só que não, você acaba tendo picotando um monte de cena de luta e dando parte dramática pra uma galera que claramente não sabe
Exato,
atuar.
Exato. Pô, e é o Porra. Primeiro filme que o cara tá dirigindo, inclusive. Ele veio de comercial, cara. Ele veio fazer um comercial, tipo...
Pegando o gancho aí do que o Gustavo
desculpa,
falou...
Desculpa, isso daí não é desculpa, não.
O que ele falou realmente faz sentido? Você precisa ter uma sinergia. Aí, o que que acontece? O cara que faz o Cole e o cara que faz o Liu Kang, eles são artistas marciais, né? Inclusive, o cara que faz o Liu Kang é premiado lá fora. O cara, ele é modelo, ele é várias coisas lá fora. E ele é artista marcial. Porra, aí você pega esses caras... Né? Você no mínimo vai fazer um workshop de atuação com esses caras, porque não é o foco da carreira deles. Mas tá, beleza, vai. Os caras têm talento. Você vai procurar as redes sociais desses caras, os vídeos dos treinamentos, das porras, das competições que eles vão, você vê que os caras sabem no que eles estão fazendo. Toda a atividade corpórea deles é voltada pra isso. E nem isso conseguiram aproveitar, cara. E aí vem o que o Gustavo falou. Cadê a sinergia? Porque, ok, você não tá pegando essencialmente atores, mas você tá pegando gente que tem talento pra né, agir nesse tipo de filme, e os caras não conseguiram fazer nem isso, mano. Os caras conseguiram sacanear o talento dos dois lá, que poderiam, tipo, enriquecer pra caraca o filme, entendeu? Aí você coloca personagens irritantes, atuações ruins, coreografias de luta péssimas, né, com um roteiro cagado, e saiu aquilo ali, desperdício Posso? De dinheiro e de tempo. Diga, Kim.
Eu vou só dar um parecer aqui. Eu não vi o filme, tá? Eu não vi o filme inteiro. Eu, como a galera bem sabe, quer dizer, talvez não todo o público do Monte Finto saiba, mas eu divido o meu lar aqui com o Leonardo, o Léo lá do Player 1 e tudo mais. E ele estava assistindo a esse filme com a sua digníssima. E por vezes eu passei pela sala e parei assim, enquanto eu tomava um café, enquanto eu pegava alguma coisa na cozinha, eu parei para assistir o que eles estavam assistindo. E eu particularmente, assim, o filme antigo, você pode fazer várias suspensões de descrença pela sua época, por várias outras coisas, assim. Eu, sinceramente, é um filme que usa um animatrônico pra fazer o Goro, gente. Então, isso, por si só, isso já ganha um pouco mais do meu respeito. Não significa que é bom, não é bom. Significa que quando a gente assistiu quando era criança, fazia sentido. Hoje em dia não vai fazer sentido nenhum mesmo.
E o Liu Kang dos anos 90 era mais chapado, né, do que esse Liu Kang de agora.
Porra, muito mais. Esse Liu Kang é professor, cara, ele é palestrinha no filme. Enquanto que nesse filme, tipo, você tem o cara lá que fez o Chow do Batman, né? É o cara que era o contador da galera e tudo mais. Sim, é o cara que fez a série Marco Polo e tal. É um ator que eu até acho interessante, embora parece que quando a gente fala sobre um ator asiático, parece que só tem meia dúzia, né? E aí você tem a introdução de um personagem super bosta, e, tipo, desculpa, toda aquela luta contra o Goro, eu acho que tem alguns esforços que são até interessantes. Uhum. De você, tipo, falar, pô, beleza, quando um cara vai fazer tal coisa e esses dois caem no chão, a câmera vira e desce junto com os dois. Você tem uns movimentos até interessantes, né? Assim, se eu me esforçar muito, eu consigo até ver uma referência de Creed, né, na primeira luta do Adonis Creed, com a câmera, tipo, super movimentando junto com os golpes e tudo mais, e faz muito sentido.
Com o cara, né? Uhum.
Mas, cara, tipo, super, super bobo, aquele Shang Tsung... sabe, overacting pra caralho, super palestrinha, ele e o Shih Tsung, aquele Cannon que é aquele Cannon que é um o irlandês meio tipo que é um alívio cômico meio, né? Idiota.
Não, peraí, peraí, eu vou defender o Cannon, porque ele é o melhor ator que tem aqui. Ele é o que tá melhor nesse filme.
Gustavo, a gente pode falar que o cara é o melhor ator.
Você acha que é o melhor ator da merda?
Mas ele não tá mal,
ele transforma ele no.
Com todo perdão. Todo respeito. No filme ele também. Ele tem umas falas boas e ele tá atuando bem. E principalmente em comparação a esse elenco que não é lá aquelas coisas, ele acaba sobressaindo e sendo uma parte boa e divertida do filme. Vou dizer aqui.
Então, mas assim, se a parte divertida do filme é o Cannon...
É isso?
O Cannon que é um vilão que funciona como alívio cômico, então tá alguma coisa muito errada, cara. Então, assim, eu acho que esse filme, eu mais uma vez, tô sendo super sincero aqui, eu não assisti ele do início ao fim. O pouco que eu vi me desagradou, mas demais, assim. Cara, tipo, um Goro que não luta com os quatro braços, tipo, não faz sentido. E enfim, eu achei boboca. Achei boboca, é tudo que eu posso dizer.
Achei boboca.
Filme. Mas é bem boboca mesmo.
Achei boboca, bobão, bobaião.
Bobaião. É o Kung Lao. O Kung Lao pra mim foi o único cara maneiro mesmo. Que tipo, deve ter.
Enfim, galera. Vamos lembrar que a gente ainda tem.
Filme.
A gente ainda tem Arm of the Dead pra poder falar. Vocês querem dar notas? Vocês querem dar notas?
Já deu essa merda.
Não, vamos falar então, de Army of the Dead agora, o principal. Vamos
fica
tirar
aqui a nota de repúdio, serve.
Serve, com certeza. A nota de não façam mais.
Que eu queria ouvir primeiramente do Gustavão, porque é o seguinte: muitos fãs, os Minions do Snyder, como ele também é um dos Minions do Snyder, conhece o Snyder como o Snydeus, né? O Snydeus. Aí você me explica, Deus, pela galera que acredita. É o criador, correto? Então me explica como é que o Snyder, é um cara que quando ele tem que fazer uma parada somente dele, ele não consegue criar direito.
Peraí. Eu tô sentindo aqui que a gente vai reviver toda aquela treta de Mulher Maravilha?
Não sei. É porque, por exemplo, eu vou dar um simples exemplo, tá? 300 é do Frank Miller. Madrugada dos Mortos, Jorge Romero. Batman, Superman, blá, é DC. Outra obra que o Snyder foi criou da cabeça dele foi o Sucker Punch. Que, aliás, eu achei ridícula essa campanha que a menina falou que tem um crush do Sucker Punch. Vai tomar no cu. Para, já deu. Não aproveita a boa vontade das pessoas. E, porra, é fraco o Sucker Punch. O Sucker Punch é igual a Arm of the Dead. É uma punheta que não acaba. É só uma punheta, mas ela nunca vai gerar alguma coisa. Tá bem. É só uma punheta.
Esquece o Sucker Punch, vai pra frente.
Entendeu? É isso que eu tô falando. Não, o Army of the Dead é a mesma coisa. O Army of the Dead, é assim, o Snyder volta às origens, e quando ele fazia a clipe na MTV. Tanto que o terceiro ato do filme se basta. O resto do filme não precisa existir. O resto do filme é desnecessário, cara, enfadonho, é bobo. É, não precisa estar ali.
Que é a minha opinião, sincera sobre o filme, bem sincera, assim, nua e crua. Teve um momento do filme, sem sacanagem, que... Eu achei que já tinha passado, tipo, uns 30 minutos, 40 minutos de filme. Quando eu fui olhar, tinha, sem sacanagem, passado 17. Eu achei um filme arrastado.
Ele não precisa ser... Não tem tamanho pra isso.
Muito arrastado, cara. O negócio, tipo, enrola. E a parada é, tipo, pouco zumbi, num filme de zumbi, pouco zumbi aparece... Não gostei, vou botar, posso até estar errada na colocação que eu vou botar, mas na humanização dos zumbis alfas, né? Porque eu particularmente eu gosto do zumbi mais bobalhão, assim, né? Vamos botar mais lerdão.
Cara, eu acho que o problema nem é esse, entendeu? Porque
mais
assim,
Romero,
existem uma... Calma. Penca de filmes de zumbi que tratam dessa questão de evolução.
Sim,
deixa eu só concluir.
E dessa humanização, justamente o que mais me incomodou foi justamente essa porra dessa parte de what the fuck feto. Puta que pariu, que cacete, tá morto.
Gente,
não tem
só.
Da onde formar aquela desgraça daquele feto.
Olha só.
Pelo amor de Deus!
Mas aí depende também do que a gente encara como a criação de um zumbi. Se é de fato ele tá com todos os tecidos mortos, ou se foi um vírus que simplesmente modificou certos aspectos.
No filme deixa claro
que tá todo mundo podre.
Tá morto, tá podre. Você vê tira a cabeça da mulher do corpo.
Claro, entendeu? Não acho que isso fica claro.
Fica claro, porque é justamente o que ele fala.
Não fala em questão de origem, não fala em questão do que ocasionou aquilo, como que aquilo age biologicamente dentro do corpo.
Whatever.
Então acho que fica muito away, fica aí pra interpretação de cada um.
Whatever, mas eu acho que, tipo assim, seguiu as mesmas. A mesma linha de, tipo, acerta no cérebro que morre, tomou tiro em qualquer lugar do corpo, não morre. Porra, toma tiro no pulmão, toma tiro no coração.
Cara, mas isso
não
daí
morre.
Segue uma linha de vários
filmes,
entendeu?
Isso aí é regra geral de famílias, aí você tá reclamando com gelo como
mas,
todo.
Tudo bem você utilizar, beber dessas fontes aí, ok.
Gente, mas é isso
aí,
que eu tô falando.
Gente, ó,
se
vamos
tá
lá, agora vamos só,
morto,
vamos só
como é que vai gerar? Como é que
mas,
Elisa,
você que está associando que ele tá morto, não existe em nenhum momento no filme explicando que eles realmente estão mortos. Só explicam que, tipo, eles são zumbis. E aí você tem diversos filmes de terror onde você tem concepções diferentes de como se deu a criação dos zumbis, entendeu? Nem sempre,
filme...
nem todos estão mortos. Alguns filmes de zumbi tratam aquilo como uma infecção.
Tratam como vírus.
Não,
eu tô
calma, gente, eu só tô explicando.
Antes da gente entrar nesse ponto, eu acho que é até mais científico da coisa do que, sinceramente, a gente tá entrando mais no requisito zumbi do que no requisito do
exatamente.
Filme.
Não, gente,
não é a parada.
Desculpa até interromper, tipo, falar no meio da fala da Mari, mas basicamente é o seguinte... Esse filme se permite apresentar uma mitologia diferente. Não é nada disso, gente.
Como qualquer
não é como
filme.
Se zumbi fosse uma parada que existe de verdade.
Enfim, eu só tô falando a minha opinião. Eu só tô falando
o
que eu não gostei dessa parte, dessa humanização. Mas é isso que eu disse. Eu falei, tipo, essa humanização eu não gostei, porque eu gosto mais do zumbi bobalhão, assim.
Claro,
tipo, eu não gostei do feto.
Eu não gostei de
pegar e enfiar um feto, entendeu? E outra coisa também que eu não gostei, tipo, o final foi porqueira, o final foi bostalhão, sabe?
É bobinho, é bobo, é.
Tinha tudo na mão pra fazer um filme bom e entregou um filme na média, entendeu? Eu não vou dizer ruim, porque teve coisas... porque eu gostei, tipo, cena de ação foi muito boa, vamos botar em pauta que foi, eu gostei das cenas de ações, as cenas de luta foram boas, mas, tipo assim, foi o filme na média que poderia ter sido um filme muito bom, entendeu? Essa é a minha opinião nu e cru, assim, no cru mesmo.
Não, assim, eu entendi, mas antes de qualquer pessoa, cara, como eu falei eu quero ouvir do Gustavão o que ele achou, no sentido que é o seguinte, Gustavo, vê se você entende a minha crítica, tá? Eu acho que quando o Snyder tem que tirar só da cabeça dele, a gente vê o quanto esse cara realmente ele tem uma interpretação muito dúbia, uma dificuldade de criar histórias. Porque quando ele tem que trazer de lugar, ele às vezes até consegue fazer algo ok. E não tô falando bom, porque eu fui obrigado a receber no meu Twitter do Gustavão que o Snyder é de esquerda. Então, não é por isso que ele
Não, eu tô falando porque existem pessoas que dizem que por causa... Muita gente usa argumentos que por causa do filme dele, ele é fascista, não sei o que, não sei o que lá. Mas não, ele mesmo já disse isso, pá.
Aí você falou pra mim, quer dizer então que ele entendeu o Watchmen? Não, ele continua não entendendo o Watchmen.
Não, óbvio que ele entendeu o Watchmen. Eu acho que as pessoas que viram o filme dele, às vezes, não entendem muito bem a obra.
Só se for o lado dele, né?
Enfim, uma discussão, galera, uma de cada vez.
Então, Gustavo, então só me explica o seguinte, me fala aí da sua, porque me defende o Army of the Dead, porque realmente pra mim pareceu uma punheta que nunca chega a lugar nenhum. O cara simplesmente não consegue criar a história dele, é isso. O filme inteiro é totalmente enfadonho. O terceiro ato se sustenta por si só. O resto do filme não precisava existir. Se esse filme fosse um clipe do Linkin Park na MTV, tava bom. Era isso.
Tá bom, aí é o que você achou. Tudo bem. Eu não achei isso. Eu me diverti vendo o filme. Eu, por exemplo, diferente da Elisa, que ela viu 17 minutos e pensou que fosse 40, foi um dos primeiros filmes que em muito tempo aqui, durante essa quarentena, que eu vi sem ligar relógio, sem ligar o celular pra ver a hora, sem ver o tempo do filme. eu vi num tapa só sentado direto, tipo, cinema, eu nem vi o tempo passar, foi muito divertido pra minha experiência. Eu gostei, eu achei muito legal todo esse lance do zumbi com consciência, porque me lembrou muito, né, um jogo que eu gosto muito é The Last of Us, o parte 2, principalmente parte 2, que é maravilhoso. E, cara, no The Last of Us a gente tem isso, essa diversidade de zumbis, cada um tem seu estilo próprio, sua forma própria que você tem que lutar com eles, e aqui você tem isso sendo apresentado. Porra, você tem tigre zumbi, que é do caralho, quando ele come a cabeça do cara lá, e faz... É muito foda. Maneiro. Você tem o cavalo zumbi, também é muito foda, eu não esperava, eu fiquei muito feliz. Então, cara, eu super me diverti, essas coisas loucas que o Snyder, por exemplo, né, do feto, isso é uma coisa que eu gosto, sabe? Porque, por exemplo, no Dawn of the Dead, lá que é o primeiro filme que ele fez, o primeiro filme de zumbi, você tem a porra da mulher que tá grávida, ela é mordida, e o filho dela nasce zumbi. É louco, é bizarro, fala pra quê? Mas eu acho foda, eu acho isso legal, essas loucuras que ele tem, e ele sempre traz nos filmes deles e me diverte, sabe? Eu gosto dos paralelos que ele faz aqui, por exemplo, do Dave Bautista lá, que ele mata a mulher dele que tá infectada, e no final a filha dele lá, acho que é Kate o nome dela, ela mata ele porque ele fica infectado. É simples, não é nada demais, mas fica legal, sabe? Me entreteve bem. É isso, eu me diverti bastante vendo o filme.
Cara, eu respeito a tua opinião, eu respeito.
Não é, isso não é normal aqui pra mim, mas eu tenho que concordar com o Gustavo. E tenho que levantar a seguinte pergunta. Que caralhos vocês esperam de um filme de zumbi? Entendeu? Porque, assim, eu assisto filme de zumbi desde que eu me entendo por gente. E eu não vi nenhum filme que realmente... Não, já vi um filme, mas que falhou miseravelmente, que é o tal de Meg, que se propõe a ser sério e falar sobre zumbi. Sobre zumbis mesmo. Não é falar sobre o apocalipse, nem nada desse tipo, não.
Madrugada mas, dos Mortos do próprio Snyder é bom pra caramba. Eu gosto de ver.
Sabe, assim, mas que tipo de... Sabe, o que vocês estão esperando com um filme de zumbi? Porque, assim,
cara, eu posso falar.
É um filme
eu adoro
Zumbiland
1 e 2. Eu adoro Zumbiland 1 e 2.
Zumbiland 1 e 2 é bom também.
Claramente, não sei, eu vi muito assim, tentamos acertar em Zumbilândia e erramos, ok, erramos feio. Mas não a ponto de ser um filme muito merda. Cara, se você for procurar os filmes de zumbi, sabe?
É porque Zumbilândia já foi na intenção de ser uma galhofa.
Zumbis nazistas na neve. Zumbis nazistas na neve. 1, 2 e 3.
Gente,
então, cara, você recebe um filme desse?
Zumbilândia, eu não considero Zumbilândia um filme ruim. Porque desde o início
tá
eles se propõem. Tô falando.
Gente,
eu não falei,
você
tá louca? Eu não falei que é ruim. Eu não falei que é ruim. Eu falei que esse filme mirou em Zumbilândia e errou. Foi isso que eu falei.
Ah, tá, desculpa, entendi errado.
Gente, olha só, agora eu vou ser forçada a responder a questão da Mari. Porque quem me conhece sabe que eu consumo material de terror de todas as mídias possíveis, que nem uma ensandecida, né? Como a Elisa mesmo me falou, que eu sou maluca, que eu sou doente, eu choro
não, não falei que você
morrendo.
Eu não falei que você é maluca, assim, eu falei que você é psicopata, possivelmente uma sociopata.
Pode ser, também, que foda-se, entendeu? Agora é o seguinte, o que vocês esperam de um filme de zumbi? Cara, eu só espero um filme decente. Entendeu? A temática de zumbi nunca foi muito a minha preferência, mas eu adoro os clássicos, eu sempre vejo, porque é filme de terror, é o meu gênero preferido, é aquele que eu mais consumo. Agora, sinceramente, não vou partir na questão da mitologia de origem dos zumbis nesse filme, né? Na minha concepção, a galera tava morta. Se tem uma porra de um corpo podre, todo cacarecado, todo fudido, entendeu? Correndo pra lá e pra cá, pra mim tá morto.
Eu acho que não ficou muito
né?
Claro, não.
Tá, ok, gente, não entremos na questão, né, de que ficou caro ou não ficou
exatamente.
Caro.
Não vamos entrar na questão científica.
Agora, não vamos entrar,
Agora eu vou ter que concordar com a Elisa que, porra, são 2 horas e caralhada de um filme que só precisava de 1h30. Porque
como
é
isso? Ou menos do que isso.
O Rainer bem
uma
falou.
Uma hora e dez ali já era o suficiente para poder entregar tudo que precisava.
Exatamente. A gente tem todo o desenvolvimento do filme em um arco, que é o último.
O primeiro
é uma série de balela, né? Ai, que vida triste, pobre Dave, fritando hambúrgueres lá na casa do caralho. Ai, que eu briguei com a minha filha, porque não sei o que, não sei o que lá. Vou escutar aqui um galinho.
Cara,
gente, não tem telefone
mais
nessa
porra,
não.
Dave Bautista tem que torcer pra não matarem o Drax no próximo Guardiões. Porque, porra.
Cara, o filme todo, o filme todo só precisava se resumir em a apresentação de como aconteceu, que fecharam Las Vegas, a apresentação de como eles entraram de novo em Las Vegas e como eles saíram. 1h10 já tava ótimo.
Entendeu? Aí o ritmo do filme é problemático. As atuações são problemáticas. Por quê? Cara, aquela mulher que faz a piloto, porra, ela é muito boa. Ela é muito boa.
Ela é muito boa.
Ela tá em Star Trek Discovery. Ela tá em vários filmes que são sensacionais. Ela é ótima.
E ela foi ocultada.
Ela tem um tino. Ela tem um tino pra fazer personagem sarcástico e filho da puta que ninguém bate ela. Entendeu? Aí a gente tem a porra lá do Japa, que eu tô decepcionada com esse senhor da terceira idade, entendeu? Que ele só faz filme de bosta. Fora isso, eu vou dizer pra vocês que tiveram dois personagens que me agradaram um pouquinho mais. O Negão, que eu esqueci o nome, né? Mas adorei aquela postura séria, resolutiva dele. O cara é objetivo.
O cara que só usa serra elétrica no início, né? Nunca mais depois.
Enfia a serra elétrica no cu. Ele usou a serra elétrica
no cu.
Na verdade, não foi nem ele que usou, foi a menina pra poder cortar a parede.
Exatamente. É. Era só justificativa pra serra elétrica existir no filme, só isso.
Enfim, eu gostei dele, eu gostei daquela postura posuda, porque eu particularmente, eu me imagino desta forma no meio de um apocalipse, entendeu? Eu vou sair atirando fogo. Porque é assim que a gente tem que ser. É ele ou eu, fico comigo, entendeu? E justamente o cara que ninguém conhece, broto, quer dizer, ninguém conhece aqui, né? Mas ele é famoso lá fora, principalmente pelos filmes, ele já fez muito filme de guerra, ele faz um monte de comédias alemãs, que é a porra do cara que abre cofre. Única coisa.
Ele vai ganhar um spin-off,
foi 2 horas e 48 de filme, 38 de filme, não sei. Eu só dei uma risadinha.
E eu não consegui dar nenhuma.
Respondendo aquele personagem.
Na
era
hora
bom.
Do grito histérico.
Esse
dele.
Personagem.
Respondendo a pergunta.
Cara, sabe que ele me deu aquele gritinho fininho.
Muito bom,
caraca.
Muito bom.
Aí eu ri.
O pior é que o grito é engraçado, só que o filme tava me cansando tanto.
Agora.
Que eu não consegui ter alívio cômico no
eu
filme.
Eu pulei.
Eu pulei também, eu pulei cena.
Nos dois primeiros arcos que aquela porra arrastada, eu fui pulando, aí tinha cena de ação, eu parava, ok, via cena de ação. Aí, papo com a minha filhinha, foda-se, todo aquela situação ali do personagem do Dave Bautista com a filha dele, já era pra lá de óbvia. Ai, porque você tá assim, porque eu matei a sua mãe. Não, foda-se, eu não tô assim porque você matou a minha mãe. Você fez o que você tinha que fazer. Aí já tava óbvio que era porque o cara meteu o pé, largou a porra da garota lá e foda-se. Entendeu? Isso aí é só uma questão de observação, tá? Aí você tem toda aquela dinâmicazinha, aquela lenga-lenga dos personagens, entendeu? Aí sim, cara, não.
Que necessário.
Diferente do Gustavo, eu achei ridículo o tigre. Eu achei ridículo o cavalo. Eu achei
também
abominável a porra da zumbi grávida, que eu falei, que nojo. Eu já tenho problemas com mulheres grávidas normais na vida real. Aí eu vejo a porra de uma zumbi grávida. Caralho, cara, atacou a fobia aqui, suei. Entendeu? Suei, eu falei, que nojo. Você tá me dizendo que zumbi fode? É isso que você tá me dizendo, que zumbi fode? Não,
Snyder.
Para com isso.
É o Snyder, ele quer fazer um pornô agora, cara. O pornô do Snyder vai ser o.
Daqui a pouco aparece o Harry. Gente, achei no X-Videos o zumbi. O pornô do zumbi.
Ah, com pior que tem. Vai
pior
ter.
Que tem.
Pelo amor de Deus.
A paródia pornô do The Walking Dead é bem melhor escrita e muito melhor finalizada do que o Arnold
Schwarzenegger. Cara,
mas
a gente
não
defender, amigo.
Tem a questão que o Gustavo Camari falou assim, porque é um filme pra divertir. Tá, tudo bem.
Não, divertiu.
Não divertiu. Ok.
Mas eu não falei que era um filme pra divertir,
não,
gente.
Não, quem falou foi o Gustavo.
Quem falou foi o Gustavo. Quem
falou
foi o Gustavo.
Eu falei que eu
me diverti, caralho, hein? Mas tá demais aqui. Parabéns.
Ordem.
Peraí.
Coisa na minha boca que vocês querem colocar. Agora palavras, tá foda.
Aí eu vou ter que me meter. Você não me perguntou isso. Você tem que me perguntar antes de sair afirmando que ninguém quer colocar. Pode continuar.
Antes de continuar.
Que seja, foi o Gustavo que falou, não foi a Mari que falou. E tudo bem, ok. Talvez eu seja uma pessoa que está moda por dentro. Eu sou professora de 3 disciplinas. Eu pego uma caralhada de turma. Eu trabalho de domingo a domingo.
Não, professora, já justifica.
Talvez eu, de fato...
Você é professora no meio de uma pandemia. Ponto.
Cara, exatamente. Não. Mas assim...
Acho que até fora dela justifica também.
Eu não vi o alívio cômico. Eu confesso pra vocês, não, eu não tava esperando absolutamente nada. Eu não estava esperando nada. Eu falei,
cara,
eu vou ver o filme que a gente tem que gravar.
Cara, eu... É, antes de assim, eu passar... Antes de eu passar pro Vitão, vou responder a pergunta que a Mari botou. Ah, que você esperava. Cara, como eu já falei, e falei antes no grupo, eu fui o primeiro a ver do grupo, porque eu consegui de uma forma mais clandestina do que a pirataria, né?
Opa!
Eu consegui ver antes de todo mundo. Então, assim, deixa eu falar.
Selinho e Elisa de aprovação.
Exatamente. Eu tenho uma predisposição a não gostar de filme de zumbi por conta de Resident Evil, e eu odeio a Mila Djokovic, tudo que ela faz. Eu simplesmente tenho ódio dela, não consigo ver filmes com ela. Até hoje não vi aquele Monster Hunter porque tem ela. Eu não consigo ver filmes com a Mila Djokovic pelo que ela fez com Resident Evil. E não sei se é só ela e o marido dela que dirigem a porra do filme, enfim, o casal, né? Eu tenho um problema sério com eles. E eu não gosto da série The Walking Dead, adoro os quadrinhos, mas não gosto da série. Eu realmente sou um pouco mais delisa, gosto do zumbi clássico, mais Jorge Romero. Mas assim, o que eu busco, o que eu queria ver o filme, eu queria ver realmente uma coisa legal, que me divertisse. Só que falei, é um amontoado de clipe da MTV, mal feito no início, que o terceiro ato ele se basta. Eu percebi no final ali, cara, se eu tivesse visto só 30 minutos, 40 minutos de filme, tava bom, eu já tinha entendido tudo, a história já tinha ido. Aquele resto é tudo muito desnecessário. E aí passa isso pra você, pelo menos pra mim. É óbvio que eu não tô, tipo, esperando um puta filme mais técnico. Não, é o Snyder. Vou esperar baita filme do Snyder? Não vou esperar. Mas eu esperava uma coisa minimamente divertida. Não me divertiu. É um ponto. Ah, concordo super. Eu ouço um podcast e eu acho que você é muito hipócrita se eu falar isso. Não existe filme ruim. O filme é bom pra alguém em algum ponto. Pra pessoa pode ser legal. Mas pra mim, cara, do meu ponto crítico, que eu vejo e gosto de conversar com vocês... O filme me incomodou muito da forma que ele foi desenvolvido. É uma punheta que não acaba. É isso.
Como telespectadora, eu não... Tipo assim, é o que a Nick falou. Ah, tem uma parte que me divertiu, que foi o gritinho lá do cara que abriu o copo. Cara, eu já tava tão cansada, querendo que o filme acabasse com tanta enrolação, que, cara, em qualquer outro momento, aquilo ali é uma coisa que me diverte. Todo mundo aqui do Cast sabe que eu sou muito idiota e babaca que ri de qualquer bosta. E aquilo ali, no momento que eu tava vendo, tipo, eu não consegui, não tive o alívio cômico, não peguei essa questão do filme, sabe? Não, é uma coisa que não prendeu. Não prendeu, tipo, porque...
Agora eu vou dar a voz da pessoa, que realmente eu acho que ele tem que falar, porque realmente ele é a voz do outro lado, né? A gente fez até uma arte brincando de Guerra Civil, né? Então eu vou dar o pós pro outro lado. Vitão, pode dar o seu parecer do filme?
Cara, é complicado, né? Porque qualquer parecer agora eu vou estar pagando de maluco, já que foi declarado que quem pensa como eu tá errado, mas tudo bem.
Não, amigo, você tem a sua opinião é tua e pronto. Ninguém tem direito de falar nada, ué.
Então, mas assim, eu realmente não espero absolutamente nada do Snyder, nunca, nada que ele faça, porque eu acho ele um cara abaixo do medíocre, a minha opinião. Mas...
Concordo.
Assim, porra. Mas eu fui pronto pra Army of the Dead, mano. É galhofagem, porque, assim, eu acho interessante os pontos do tipo... Ah, tem zumbi grávida, tem tigre zumbi... A partir do momento que tem zumbi, já virou palhaçada, na minha visão de entretenimento e cultura. Então, tipo... Já que virou palhaçada, eu abro pra qualquer porra que vier, entendeu? Mas, com relação ao filme como estrutura, é um heist movie adaptado a uma temática de zumbi, que, como o Kinho perfeitamente falou, não abraça nenhuma mitologia de zumbi pré-estabelecida, ela cria sua própria. Eu acho errado, assim, eles chamam de zumbi pelo mesmo motivo que... Ou melhor, pelo motivo paralelo ao que em The Walking Dead eles chamam de Walker. No universo de The Walking Dead não existe a cultura zumbi, então eles chamam do nome que eles pensam na hora. Ali, pareceu que por existir a cultura do zumbi, eles chamam por esse nome, mas ali são infectados. Tirando os que ficam fodidos, que realmente não são os alfas, como eles nomeiam, são infectados. E a partir do momento que é infectado, é basicamente um... Dali pro Capitão América, só muda a aparência. Então, se o Capitão América pode fazer um filho, um infectado por um vírus que não sabemos qual é, não é dito o que, que é, se é usado ali no início do filme, é transportado por militares, tem que se acreditar que é algo, talvez, biológico, evolução de algum vírus, de alguma bactéria, whatever, não é necessário, e isso, parabéns pro filme, não acho que deve, não deve explicar isso.
É, seria... Até porque o início do filme dá a entender que foi uma experiência, né?
Sim, isso
era
é uma experiência.
Uma do exército e era uma experiência.
Sim, e assim, nenhum, absolutamente nenhum momento o filme dá a entender que os que não são os... que eles chamam, a menina, trôpegos, que a menina chama, os que não são os trôpegos, eles não são em momento absolutamente nenhum do filme tratados como mortos, eles são tratados como criaturas que,
exato,
por conveniência, são chamadas de zumbi. O trôpego ali, se a gente for forçar uma barra, a gente consegue entender que alguém que foi tão subjugado biologicamente, sistema nervoso, imunidade, o caralho de asa, que a condição, seja ela qual for, dentro dos que eu falei, vírus, bactéria, cara de asa, tomou a pessoa a ponto de ela se tornar um moribundo ou algo parecido com talvez o que a toxoplasmose, se eu não me engano, faz com o rato, que faz ele se entregar pro gato para que ele conclua seu ciclo de vida. Então é algo que muda o comportamento, mas o rato que está infectado com a toxoplasmose, por mais que se entregue para a caça e para o seu assassino, não está morto, portanto não é um zumbi. Mas a partir desse ponto, eu acho que a questão da gestação, cara, a gente não sabe, sei lá, se essa infecção afeta, não é dito no filme se ela afeta a libido, não é dito no filme se ela afeta o sistema endócrino, o sistema reprodutor, e a partir do momento que eles, isso que é deixado claro no filme, eles não estão mortos, pelo menos os alfas, é natural que talvez alguma coisa da vida humana sobre, tal qual emoções, tal qual o sentido de comunidade, tal qual a reprodução sexuada. E eu acredito que sim. Nesses pontos, o Snyder vai até bem, tá ligado? E eu gosto do gore escatológico, adorei os momentos escatológicos do filme, porque é o que eu gosto num filme. A parada do levar o weird para novos caminhos, eu acho
esse
muito
interessante. Esse menino tá com vocabulário rebuscado.
Tu tá fazendo direito? É, tá fazendo faculdade de direito e não falou pra ninguém?
Dependendo do que tu me chamar, eu faço direito. Aí... aí... Eu adoro sair do intelectual pro moleque grande. Eu adoro, esse arquétipo.
Opa, rola
é
vapo.
Caiu na vila o peixe fuzila. Aí, mano, eu acho real que... Que esse princípio do filme, partindo do princípio com todo prazer, e se morrer, piranha zumbi. Esses princípios do filme que são bem, na minha opinião, eu entendo quem realmente se incomodou com ele, porque eu, o que eu sempre bati na tecla aqui, e até vou passar a palavra pro Kim, que eu acho que ele concorda, gente, não é, sei lá, não é Zodíaco, não é Amnésia, não é, sei lá, 12 Macacos, é Army of the Dead, é um filme de zumbi, que já é algo naturalmente galhofa, do Snyder, que é a maior piada que existe hoje no cinema mundial, que é um cara que se acha um gênio sendo abaixo da mediocridade. E assim,
Meu Deus, é um filme
fôndego feito por uma piada.
Não, gente, vamos falar sério. Olha só, se fulano vai lá, coloca a grávida, coloca o bebê zumbi no filme, e eu quiser colocar a porra de um tigre zumbi num filme, um cavalo zumbi, eu vou colocar, mano.
Assim,
eu não tô levando essa porra a sério, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou falar que zumbi pode engravidar e foda-se.
Se ele tivesse seguindo algum, sei lá, uma adaptação de The Walking Dead, ou alguma coisa que já existe, regras pré-estabelecidas.
A obra é livre.
Mas não,
não
é.
Não,
de certa forma, eu entendo de verdade que não tenha descido, mas eu acho que. Eu tô explicando o porquê a mim desceu, entendeu?
Não, tudo bem.
Eu acho que é um filme que, por não estar preso a amarra nenhuma e por ser, repetindo de forma lenta, uma piada usando de tons escatológicos feitos por outra piada, é pândego, é divertido, é besta. e é o que eu espero de um filme de zumbi, ainda mais se ele for assinado pelo tal senhor que o assina. Então, eu gostei de Army of the Dead, mais do que eu gostei de qualquer filme desse cidadão, e eu me incomoda ele colocar seus traumas e seus anseios pessoais de forma tão nada a ver com o filme toda hora. Me incomoda a câmera lenta. É, assim, todo mundo sabe que minha marca registrada é falar palavrão pra caralho. Mas assim, os meus palavrões ainda são em momentos sem querer. O dia que eu começar a forçar a botar palavrão, todo mundo vai se incomodar. Ninguém vai gostar, vai perder a graça. E assim, a partir do momento que a parada que mais mostrou ele pro cenário é a forma que ele constrói cenas com grandes planos artísticos e um slow motion que é um personagem, a partir do momento que ele bota isso num botão de MPC e fica apertando ao som de It's Raining Man, aleluia, desenfreadamente, com o menor pudor e totalmente descabido, um ser que está à margem do não saber pra que somos.
Aí você quer me falar que o filme é sério, porra!
Isso me incomoda, mas de resto eu gostei. Pode falar, Kim.
Vitão, rapidinho,
antes de passar rapidinho,
eu quero fazer só uma perguntinha pro Vitão, bem rapidinho. Amigo, você concorda que o filme seria bem melhor mesmo, seria uma galhofa bem melhor se ele tivesse feito isso tudo em 1h10? Ou 1h20, no máximo.
Gente, mas aí... Tá, eu entendo, mas aí eu vai numa discussão que tem lá no Player 1. Eu gosto de coisa grande. Ih, rapaz. Caralho. Eu gosto de filme
primeiro
grande,
eu quero parabenizar todos nós que deixamos... A gente deixou o Vitão falar aí, sei lá, 3 minutos sem ninguém interromper ele. Eu acho que isso foi sensacional. Um milagre.
Não,
que
nunca mais.
E a segunda... E eu tenho uma pergunta. Vem cá. É, a palavrinha aí, qual foi a palavra rebuscada que você usou, que é escatológico, né? É a palavra do dia, querido? Porque não saiu da sua boca.
Eu não sei pra onde começar. Eu vou começar, eu mandei aqui no chat agora há pouco que meu coração tava doendo. E aí
começa falando que escatológico, é, na verdade.
Sim, se quiser eu faço uma massagem cardíaca, eu sei fazer.
Você
tá, é porque
deixa
tá parando?
Ah, gente, pelo amor de Deus.
É, introdução, desenvolvimento.
Quando eu disse que meu coração tava doendo, o Rainer e o Gustavo ficaram preocupados. Mas é porque assim, Gustavo, quando você cita The Last of Us, eu fico feliz que você seja fã de The Last of Us, mas The Last of Us e Army of the Dead tem um total de semelhança de 0,2%. Porque assim... Não, calma,
eu fiquei quieta pra poder respeitar o menino.
Calma, gente. Eu gosto, eu juro que os 2% que ele que tem de semelhança é o que ele falou. São as formas diferentes de zumbi e tudo mais. Embora The Last of Us ele usa um cenário totalmente deprimente, um cenário totalmente de deception da deception não, mas de decadência da humanidade pra mostrar o que o ser humano é. E Army of the Dead não é sobre humanidade, não é sobre as relações interpessoais e tudo mais. Então, tudo bem, completamente o que o Gustavo disse. Mas é só por isso que eu acho que meu coração doeu naquele momento. Porque Army of the Dead é sobre o que o Vitão já disse. E tudo bem, eu acho legal que o Vitão tenha gostado. Quando eu tava assistindo o filme, apareceu aquele primeiro clipe, né? Eu acho que o Zack Snyder... Isso ele faz muito bem. Uma canção que é dissonante do que tá rolando, tocando enquanto você vê o paraquedista caindo sem esperança nenhuma, atirando loucamente, sabendo que ele já vai cair no meio de um monte de zumbi. Isso é interessante, isso é legal, porque, tipo, imagina o desespero dessa pessoa, e é desesperador. Você, por um momento, você até se importa com aquela loira que salva a criança e depois os dois morrem. Por um momento, você até se importa com isso.
É sensacional.
Só que nessa hora eu falei assim... Juro pra você que nessa hora eu pausei, olhei pra tela e falei assim, ok, eu sinto que eu estou vendo a parte mais legal do filme, mesmo ainda tendo 2 horas de filme pra acontecer. Então, eu já...
Exatamente.
E foi, realmente foi.
Então, eu já sabia o que via pela frente e tudo bem, gente. Quando eu vou assistir um Godzilla vs Kong, eu não acho que eu vou ver a nova obra-prima. Eu sei que vai ser uma viagem do caralho e que eu tô vendo pela
viagem.
Extravagância gráfica, eu tô vendo por isso, e tudo bem, eu quero ver o Mamaco e o God caindo na porrada, tá ligado? Então, quando eu vou ver o Army of the Dead, eu quero ver isso. Eu achei interessante, de fato, uma mitologia própria. A mina entregar o cara, o estuprador lá da quarentena, como, como uma, como um oferenda, eu achei maneiro, achei da hora. Falei, caralho, que bom, vamos ver pra onde que isso vai, né? O traidor lá, gente, ninguém tinha 1% de dúvida de que aquele cara era um traidor, mas ao mesmo tempo, aquela quarentena pra mim, em momento algum, se fez sentido do porquê que aquela quarentena tava acontecendo do lado de fora do container, assim, desculpa.
Muita coisa ali não tinha sentido, né?
Não fez sentido. Pra mim, além de tudo isso, assim, as piadas de quando o japonês explica a parada, não faz sentido. A piada os alívios cômicos na hora do heist, ali, do planejamento do heist, sem graça demais. Mas em nenhum momento o japonês teve interesse no dinheiro, ele só queria essa cabeça. Então por que ele chegou pra tropa e falou assim, então, irmão, eu quero a cabeça? Tipo, faria muito mais sentido do que você mandar um monte de gente pra morte, um monte de gente, uma gangue de mercenários que pode vir atrás de você depois. Não faria sentido nenhum você tentar enganar essa galera pra mandar um arrombado que é menos qualificado do que toda a equipe que você juntou pra poder trazer a cabeça.
Eu acho que faz sentido sim. Porque você não teria motivação ali. Ah, tá legal que eu vou entrar numa zona de perigo pra pegar a cabeça pro cara.
Ah, pô, mas então passar
desculpa.
Por... Desculpa. Mas então passar por um zilhão de cabeças dessas vivas, você pode pra pegar dinheirinho.
Por conta de dinheiro? Sim, muita gente faria.
Sim, exatamente. Porque...
Mas não seria mais barato se ele chegasse e falasse assim, olha aqui. Só, vocês vão ganhar não sei quantos milhões se pegar a cabeça?
Preste atenção. Não é só... Exatamente, é isso que o King falou. Era mais fácil ele virar e falar, ó... Você tem dinheiro naquele prédio, mas eu também quero a cabeça.
Exato, mas ponto. É só o seguinte.
Mari, poderia não funcionar.
Não, perfeito, eu tenho uma solução melhor. Se você não tem interesse no dinheiro, fala assim: é o seguinte, ó, o dinheiro é de vocês conseguiram pegar, eu só quero a cabeça.
Sim, mas olha só, porque você deixa mais claro que haverá um enfrentamento além do que já. Todo mundo já sabia que haveria, mas tipo assim, você vai pegar a cabeça de uma alfa, aquela lourinha lá que eu esqueci o nome,
mas, Mari,
ela sabia que isso ia dar uma merda muito grande, ela seria uma que não iria aceitar. Né,
eis a questão, Mari, porque até então a lourinha não tava nos planos, ela entrou depois. Então,
não, como ela não tava nos
exatamente.
Planos, cara?
Ela não tava nos planos.
Ela entra depois porque pesou na consciência dela que ela mandou os outros antes, só por isso. Porque ela não tava nos planos do japonês.
Nem no budget.
Se fosse pelo planejamento japonês, nem o maluco lá, o infiltrado lá, tinha se dado bem. Não faz sentido. Porque ela entrou depois, porque a amiga lá da filha do Bautista foi lá pra dentro e ela se sentiu culpadinha. Entendeu?
Luquinha. Então, já assim, finaliza dando sua nota.
Eu vou finalizar aqui. Então, eu acho que assim, a única coisa, pra mim, de verdade, a única coisa que sustentou. Assim, pra mim, eu não acho que o tigre zumbi ficou de todo mal. Eu achei legalzinho as costelinhas e a coluna dele saindo pra fora da pele, mas achei divertidinho, achei legal. É uma parada que graficamente fica interessante, embora vários outros momentos gráficos eu achei que ficou meio paia. Mas tudo bem, é um serviço de streaming, não é a parada que vai sair nos cinemas e por aí em diante e tudo mais, beleza. Agora, uma das únicas coisas que salvou pra mim, por incrível que pareça, foi a relação do Van der Rohe com o alemão. Por incrível que pareça, aquelas idiotices, aquelas brincadeirinhas funcionaram. Porque em vários momentos você viu a impaciência do negão com o cara, e em alguns momentos você viu o reconhecimento do negão com o cara. Então, em alguns momentos funcionou isso, embora... Ah, não, beleza. Pô, tem esses gatilhos aqui que eu não sei se a gente consegue chegar no cofre. Aí ele vai lá e pega um zumbi. Mano, tem um monte de cadáver em volta. Um monte de cadáver em volta. Era só você pegar um arrombadinho e jogar pra ver o que acontecia, mas não.
Não, mas lógico. É porque tinha que andar. Tinha que andar porque tinha que afundar o piso.
Você se jogar não faz a pressão bastante, não.
Tudo bem, gente, mas se você soltar um zumbi lá, é lógico que ele vai virar as costas e vir pra cima de você. Cara, assim, sério, tipo, o Pedrinho, meu irmão de 13 anos, entenderia isso, cara.
Sim, desculpa te cortar. É que eles estavam. Aí é a questão do universo. Naquele universo. Fica estabelecido que o que atrai zumbi é calor. Se o cara esquentou a mão no micro-ondas, ela é a maior fonte de calor ali presente. Se você pega uma mão, esquenta qualquer coisa, e esquenta no micro-ondas e bota entre eu e você, se alguém pegar uma thermal cam ali, a mão será a maior fonte, vai ser o bagulho que tá brilhando mais. Se na regra do universo o que atrai eles é calor, faz sentido o bicho completamente ignorar eles e ir pro bagulho que tá quente pra caralho.
Então, exatamente, concordo.
Então você precisou de uma cena que mostrasse que todo mundo é um demente, pra depois mostrar o cara esquentando o bagulho no micro-ondas, pra depois fazer isso. Assim, tudo bem, eu aceito a premissa. Eu aceito a premissa. Eu aceito a premissa, mas o desenvolvimento é uma merda, cara. E aí, assim... eu, mais uma vez, sobre a mitologia própria, eu achei interessante os alfas, achei interessante sim a mina estar grávida, embora achei meio pai ele super se preocupar com a cabeça dela viva, tipo, porra, irmão, sério, o que você vai fazer com a cabeça dessa mina? Porque em momento algum você teve uma premissa de que daria pra fazer alguma coisa.
Olha, eu fico com medo, o que a gente vai fazer com essa cabeça
aí? Ah, eu realmente não quero entrar nesse mérito, mas assim... eu achei o personagem da mina
não,
do
helicóptero.
Eu achei o personagem da mina do helicóptero.
Fazer alguma coisa
super
com aquela
mal
cabeça.
Ela tinha premissas interessantes, mas foi super mal aproveitado. Enfim, eu acho que poucas coisas desse filme, de tantas horas, assim, que eu concordo que é muita hora pra pouca coisa boa. Eu vou de, sei lá, sendo muito, muito benevolente com o filme, eu vou de, sei lá, 6. Uma nota 6 pra esse filme.
Olha, muito bom. Vou continuar com a pessoa que pode falar bem do filme primeiro. Vitão, qual a sua nota?
Como eu falei, acho que já me estendi mais do que eu deveria. Eu dou uma nota 7 pro filme.
7. Gustavão, sua nota?
Eu não falei tanto assim, mas eu vou de 9, tudo que eu falei, que o Vitão falou, me diverti bastante com o filme.
Caralho, meu Deus!
Gente, não gostou, gente. Menino gostou, gente.
Enfim, eu já estou acostumado
com
esse cast.
Eu não tô julgando, eu tô surpresa.
Não, tá tudo bem, Elisa. Eu participei do cast de Mulher Maravilha. Eu estou tranquilo.
Olha, a qualidade é muito melhor que Mulher Maravilha, porra.
Não, tá tudo bem, tá tudo. Gente,
eu não participei desse
cast. Foda-se, eu gostei, dei 9, é isso. Pau no cu de quem não concorda comigo.
Corpos contra vocês.
Eu não tô julgando real, eu só fiquei surpresa mesmo, porque tipo, até o Vitão que gostou
e
deu 7.
Eu espantada pra caralho com esse 9 aí.
Mas tudo bem.
Mulher Maravilha 84, MT10, tem papo, hein? Eu acho que não é tão melhor assim não, mas tem papo. Mari, só nota.
Cara, a minha nota é 6, porque pra mim cumpriu o papel de passar o tempo. Tem 1 milhão de defeitos, entendeu? Mas, sinceramente, não vou julgar um filme desse como uma obra-prima do cinema a ponto de avaliar roteiro e outras coisas. Mas, nota 6, tá bom. Passou o tempo.
Elisa?
Cara, eu vou dar 5, na média, pelas cenas de ação. Só.
Nick?
Cara, como eu só gostei do Negão e do Alemão, eu vou dar 2. Um pra cada um.
Eu vou dar 2 também, mas não pelo mesmo motivo da Nick. Eu vou dar 2 só por conta do terceiro ato mesmo, que ele se basta e eu dou 2.
Acho que eu vou procurar isso agora, por sinal.
Sexta-feira dessa, nada pra fazer.
E no fim, Army of the Dead, de Zack Snyder, fica com a média de 5.28. Vamos arredondar para 5,5, né? Porque a gente também não precisa ser tão mal assim com um cara que...
Não, abaixa para 5. Abaixa para 5, na média.
Caralho. Não, pô. Botar 5,5. 5.28 vai para 5,5. Você é justo.
Pô, que... Vai, Raia. Mas tá errado esse arredondamento aí. Tá errado.
Como que não? Vamos terminar o cast aqui, agradecendo a todo mundo que teve a gente até agora, quem encarou essa viagem que a gente chegou aqui. Mas quem acompanha a gente já sabe que esse é o Multifinito, né? Nós somos aqui um montuado de ódio com opiniões muito restritas a nós mesmos.
Exatamente.
Que mané ódio.
Porra! então, muito obrigado, viu, meu querido?
Obrigado, galera. Nada verdadeiro, aí, tudo galera. Permitido. Um grande abraço a todos que estão aqui e um beijo.
Valeu, Quinho.
Eu que agradeço. É sempre bom participar de um podcast assim tão porra louca. Embora nem sempre...
Nemente tão bem, né?
Não, mas assim, é divertido. É divertido. A gente aqui nas bastidores a gente zoa. E eu sempre falo que o meu sonho é a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Mas a verdade é que talvez não teria o mesmo charme.
Ah, para que hoje isso. Você quase conseguiu, vai.
Mari, você tem razão.
Foi quase. Hoje você quase conseguiu.
Como diria um amigo meu, faltou quase. faltou quase. Então, Rainer, muito obrigado, obrigado, Vitão, Nick, Mari, Gustavo e Elisa. E até o próximo programa.
Obrigado,
Negão e Alemão também, pô.
É, não esqueçam dele. Obrigado, Mari, valeu.
Tática, tática, tá.
Ai, eu não sei nem o que dizer, gente. Só que o Negão e o Alemão e a Elisa estão aqui abertos. Aqui, que eu acho que eu vou ter que dar um confere.
Obrigado, Nick.
Ah, tamo aí, né? Pra falar mal, a gente tá sempre se reunindo. Nossa, vem até uma alegria no coração. Alguma coisa tem que prestar.
É muito bom, cara, que a gente vê os filmes, aí a gente treta, a galera que não sabe, a gente treta no grupo do Multifinito de texto e texto. A Nick, ela prefere não tretar muito lá, aí ela manda pra mim os textos dela.
A Nick não prefere tretar, puta que pariu, porra.
Não, ela não, ela tipo assim, se já tá rolando uma treta, ela não vai entrar. Ela pode até começar, mas ela não vai entrar porque
ela
já tá
só vai comer a pipoca e assistir.
Briga, exatamente.
É a única pessoa que ela bota embargo em discussão, tá ligado?
Com o Negão ou com o Alemão, aí eu tô fazendo um exercício.
E discussão da Nick tem embargo, tá ligado? Tipo, ela não pode discutir até tal dia.
Obrigado, Gustavão. Já sabendo que o próximo tema você não vai estar aí, pode dar seu tchau.
Até a próxima. Acabou de anunciar a demissão do menino.
Pode ser emancipado.
Não foi demissão. Não foi demissão. Por questão de idade, aí não vai poder estar no próximo.
Foi o hiato dele.
Então, muito obrigado por estar aqui, falando de filme que eu gosto, sendo massacrado por isso, eu estou acostumado. Vou abrir meu próprio podcast depois disso, estou pensando. Acho que eu vou precisar para poder falar do que eu gosto.
A lágrima correndo no rosto, querido diário. Mas sofri hate mais uma vez no podcast.
Vamos chorar no colo da infinito. Minha mãe. Minha mãe vai me fazer carinho na cabeça.
Vou sacanear, olha, porque ele é o artista do Player 1 contratado, então ele pode botar...
O problema é teu, o Player 1 é o Player 1, Multi-Infinito é Multi-Infinito.
Elisa, a mãe dele faz carinho, a tua mãe te dá TV, então não precisa, pode falar dele não.
Gente, ó, Gustavão...
Eu choro vendo televisão, irmão! É isso aí, a diferença.
Gustavo, algum dia eu vou pagar o meu.
Eu choro sentada na minha cadeira de gamer.
Ah, eu adoraria, paga no meio de outubro.
Eu choro sentada na cadeira. Olha só, eu choro sentada na minha cadeira gamer no meu fone de R$700.
Nossa.
Meu Deus. É famoso deu pobres, né?
Olha, ô Elisa, olha só, vai tomar no seu cu, pare de jogar dinheiro na cara do meu.
A carteira veio com o nome da mãe dela, mas veio.
Encerra essa caralho aí. Encerra essa porra agora. Tava até aqui jogando dinheiro na cara dos outros, entendeu? Porra, palhaçada.
Ué,
jogar dinheiro na cara dos outros tendo vídeo no X-Vídeo é fácil.
Vocês acham que o dinheiro tá vindo da onde? Do X-Vídeo.
Do X-Vídeo.
No OnlyFans.
Depois tu não sabe por que a gente te prostitui. Olha aí, ó. Olha aí.
Vamos abrir um OnlyFans, já que galera. Você já tem o seu. Você já tem o seu nicho? Vamos abrir um OnlyFans.
Antes que a Polícia Federal venha aqui novamente nesse podcast, já tem mais problema, vou terminar isso aqui. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @multifinito também no Twitter, tá bom? E até a próxima, num próximo podcast, falando, quiçá, de um tema mais pesado. Vamos ver. Até a próxima.
Putaria! Valeu.